Excuse me, coach. Excuse me, coach. Please don't talk about individual players. Talk about the technical game.
My friend, I talk about what I want.
Ouça, você quer falar do jogo ou quer falar de quê?
Eu quero fazer as perguntas. Vai-me desculpar, mas quem decide as perguntas que faz aqui sou eu.
Vamos, tchau. Em condições normais, somos muito melhor. Em condições normais, vamos ser campeão. Em condições anormais, também vamos ser campeão.
Às vezes apetece dizer coisas certas com palavras erradas. Mas hoje vamos aguentar. A minha família ajudar.
Boa tarde, bem-vindos a mais um episódio do Lateral Esquerdo na Rádio Estádio. Hoje tenho comigo o Leandro, o José Carlos e o Bruno Pereira. E o tema quente do momento é a eventual transferência do João Félix para o Atlético de Madrid. Nós vamos aproveitar para começar aqui a nossa conversa a explorá-la. José, temos muitas dúvidas entre nós próprios autores sobre se este é um passo certo ou não na carreira do João Félix, tendo em conta a idade que ele tem e também, e se calhar sobretudo, o contexto que poderá vir a encontrar em Madrid. Eu gostava de saber se tu tens alguma opinião em relação a isto.
Bem, antes de mais, boa noite. Agradecer mais uma vez o convite para estar aqui presente. É para mim uma honra estar aqui presente na Rádio Estádio. Em compromisso com o lateral esquerdo. Respondendo diretamente à tua questão, eu não acho, sinceramente, que haja uma resposta muito, muito válida para isso. Isto, há quem defenda que o João Félix deveria ficar mais uma temporada no Benfica, há quem defenda que deva sair. Eu imagino a pressão que vai na cabeça do próprio atleta e em todo o seu contexto familiar e mesmo com os empresários e por aí fora. Se ele decidir sair para o Atlético de Madrid, ao contrário do que muita gente pensa, eu não acho uma má decisão, sobretudo porque vai para um campeonato competitivo, para um contexto muito mais competitivo do que o campeonato português, vai para uma boa equipa, possivelmente vai ter muito tempo de jogo, porque à partida, em condições normais, será o substituto natural de Griezmann. E portanto à partida fará dupla de ataque com outro colega na frente, seja ele quem seja, e portanto para mim é um passo que não é, eu não vou considerar acertado, mas não vou considerar que seja um passo errado.
José, preocupa-te o facto de se afirmar que o Atlético de Madrid é uma equipa apenas defensiva?
Não concordo com isso, para já, porque não acho que uma equipa que lute pelos três primeiros lugares da Liga Espanhola possa ser uma equipa só por si defensiva.
Valorizou o Griezmann, tem valorizado imensos jogadores e eu parece-me que às vezes se tende a esquecer isso.
Claro, claro. Eu acho que, pronto, as pessoas olham para o estilo de jogo do Simeone e associam muito a um processo defensivo, a um estilo de jogo mais físico, e eu não vou negar que defensivamente são uma equipa muito forte, e ele tem grandes preocupações naquilo que é os momentos defensivos do jogo, mas também é uma equipa que tem ideias em termos ofensivos, seja em transição, seja em organização. E portanto o Félix, entrando lá, jogará numa posição que está habituado a fazê-lo no Benfica, dentro do mesmo sistema, embora um modelo de jogo diferente. Agora, também não vamos estar aqui a dizer que o Félix no Benfica, praticamente, o Benfica só atuava em ataque posicional, quando vemos muitos golos do Benfica e muitas situações do Benfica em que aproveitava claramente as transições e os contra-ataques e ataques rápidos. Ao mesmo tempo, o Atlético de Madrid também não me parece que seja só uma equipa extremamente vertical, ou seja, uma equipa que aproveita os momentos após recuperação para sair em transição. É uma equipa que também tem ideias no seu processo ofensivo, naquilo que é os momentos de organização. E portanto eu acho que o João Félix, sendo um jogador com a qualidade que tem, muito forte individualmente, na tomada de decisão, parece-me que é um jogador que pode beneficiar.
Não é só um jogador de ataque posicional, é importante que se perceba isso também.
Era exatamente isso que eu ia dizer. Não é só esse tipo de jogador, portanto eu acho que pode enquadrar em qualquer estilo de jogo, porque qualidade tem ele para dar e vender.
Era o que eu estava
a dizer. Desculpa estar a interromper. Vocês acham que é muito cedo? E quando eu digo muito cedo é, pá, ninguém tem dúvidas do potencial dele, ninguém tem dúvidas sobre aquilo que ele mostrou. Agora, vocês acham que, não acham que, eu sinto isso, que é muito cedo, ah, e antes de mais, boa noite. Muito cedo para ele estar a sair, isto porque ele, até há bem pouco tempo, pouca gente sabia da existência dele. Ele passou a super ídolo de um clube com um seguimento incrível, apesar de aparentemente ser um rapaz todo estruturado e que não vai nas ondas da pressão e não sei o quê, ainda assim é o sair do seu país. Está bem que ele já não vivia com os pais, mas é um sair do seu país, ir para um país que é novo, que tem hábitos diferentes, com uma exposição mediática inacreditável, e está a sair com meia dúzia de meses numa primeira divisão, com um jogo pela seleção A, e apesar de futebolisticamente, teoricamente, ele está mais do que pronto para uma coisa dessas, não sei se pessoalmente será um bom momento, mas também eu percebo a pressão toda que esteja por trás disto.
Boa noite e obrigado também pelo convite. É um prazer estar aqui com gente que principalmente é apaixonada por esta modalidade, por este jogo, e é tão bom quando se fala de futebol. Vou fazer aqui um bocadinho o preâmbulo entre o José e o Bruno, nesta perspectiva. Acho que o Félix tem a capacidade de encaixar em qualquer equipa, até porque fala-se na questão do ataque organizado, do ataque posicional. O Benfica passa, sem dúvida alguma, maior tempo é nessa circunstância, em ataque organizado. O Atlético de Madrid também passa a maior parte do tempo nesse momento. Há sempre aquela ideia base, porque equipas do Simeone baixam um bocadinho, compactam um bocadinho numa determinada zona de campo, e isso faz com que haja muito essa tendência de achar que a equipa é muito defensiva. O que acontece é que o papel de Félix no Benfica é um bocadinho parecido com o papel de Griezmann no Atlético de Madrid, e não tenho a mínima dúvida que Griezmann foi crescendo e cresceu muito na forma de jogar também estratégica que o Atlético de Madrid foi adotando, e Félix pode encaixar que nem uma luva, porque se nós formos reparar e se nós formos analisar à lupa aquilo que são as características do jogo do João Félix, o João Félix é um jogador que fica muito, muito bem posicional, muito bem a nível de mobilidade, é muito forte no jogo entre linhas, é muito forte na rotação e principalmente na recepção orientada para a frente, fazendo um jogo mais vertical, e nessa perspectiva, e pegando também na transição ofensiva, vai ser um jogador muito forte no Atlético, porque o Atlético joga muito nesta perspectiva, em que vai jogar numa referência, a referência seria Griezmann, agora poderá ser Félix, em que em dois toques, e o João Félix tem essa gramã de ser muito prático também no jogo, porque é um jogador que consegue criar espaços, e a equipa do Atlético de Madrid precisa muito disso.
Eu acho que há muita gente que está a ver a coisa pelo lado errado, se calhar por aquilo que se ouve e não por aquilo que pode eventualmente ser e o que é o Atlético de Madrid na realidade. Para já, eu vejo aqui algumas vantagens muito importantes que podem ajudar a potenciar o Félix. Desde logo, jogar e treinar num nível competitivo muito mais elevado do que aquele que ele tem no Benfica. E aqui o importante é a palavra jogar. Eu acredito que ele tem condições para jogar no Atlético, e se jogar no Atlético naquele nível, naquela liga, vai certamente acabar por evoluir muito. Creio que até pode ser aqui um percurso até com algumas semelhanças com aquilo que fez o Bernardo, que é saltar primeiro para um nível intermédio onde possa jogar e depois então de se desenvolver chegar ao nível mais alto, porque se o Félix saltasse rapidamente para o nível mais alto, e quando falo nível mais alto falo de um City ou de um Barcelona, havia aquele risco de ele não jogar, como por exemplo tem acontecido com o Renato Sanches, e aí então era muito mais difícil poder-se desenvolver. Portanto, eu acho que o Atlético lhe pode garantir isso, do jogar, que é o mais importante, jogar num nível mais elevado e mais competitivo do que aquele que ele tem agora, que também é importante para continuar a crescer, e isso ajudá-lo-á mais tarde a chegar então a um clube com outro nível de jogo. Depois há outra particularidade que me parece muito importante, que é o facto do Atlético jogar, e o Leandro falou nisso, num 4-4-2, E portanto é um sistema que valoriza e que encaixa bem o João Félix, que não o obrigará a ter que jogar na linha, embora se ele tiver que jogar na linha ele também tem qualidades para se adaptar e para render. Mas o facto de poder jogar como uma das referências ofensivas, creio que o vai beneficiar também, e é importante, e esse é um fator também muito importante, é jogar numa liga mais competitiva, treinar com melhores jogadores, ter um sistema que se adequa às suas características. E depois pergunto eu, se as dúvidas é porque o Atlético é muito rigoroso a defender e é um modelo muito que concentra muita da sua energia ou exige muito dos seus jogadores no momento defensivo, e se todos nós concordamos que, embora o Félix não seja um jogador inapto a defender, mas é um dos pontos onde ele pode melhorar, então não lhe fará bem estar numa equipa onde será garantidamente obrigado a melhorar também do ponto de vista defensivo para poder jogar, para poder encaixar. Ou seja, não só consigo vê-lo aqui num contexto competitivo ótimo, porque não é o passo mais alto onde ele corria o risco de não jogar, como até numa equipa onde lhe pode potenciar aquilo que ele eventualmente tem ainda um bocadinho a menos. Não sei o que é que vocês acham sobre isto.
Eu posso introduzir nessa sequência e dando um bocadinho o mote àquilo que o Bruno falou há pouco. Foi uma evolução estonteante, não é? Nós formos pegar há um ano atrás, o João Félix era apenas elemento dos Júniors que estava a fazer uns jogos pela equipa B e que tinha qualidade, e toda a gente na Europa sabia que tinha qualidade, até porque esta observação do Atlético de Madrid não se cinge só este ano. É importante nós percebermos que isto vem de sequência lógicas e não andamos aqui a brincar na Europa no scouting, e nós é importante percebermos que isto, tudo o que é calculado, portanto, este valor da transferência não é em vão, é também um bocadinho com o contexto do mercado e é o contexto do mercado que lhe permite também ser muito valorizado, porque este valor nada tem a ver com o valor que se pagou há uns anos com o Cristiano Ronaldo, que foi o jogador português mais caro, mas é um valor de mercado que está atualizado e está sempre a subir. Ou seja, se é um valor tão alto, a equipa do Atlético de Madrid não seria a arriscar a investir tanto num jogador se não tivesse claras noções de que pudesse ter sucesso. E esse sucesso passa um bocadinho daquilo que estava a falar também o Pedro, que é o lado do treino, a competitividade, o jogo e a evolução que tem demonstrado paulatinamente a equipa do Benfica, que foi crescendo a par com o João Félix, e o João Félix pode também claramente crescer nesse sentido. Eu acho que estão juntas características, se do ponto de vista profilático, principalmente a nível de lesões, não houver nenhum descuido do ponto de vista emocional, João Félix souber estar, porque ser e estar vai ser uma maneira diferente, porque é um desafio e aí nós não conseguimos controlar essa perspectiva de ele estar fora do país, estar fora da sua zona ambiente, porque vai ser claramente uma coisa diferente para ele, mas de certeza que estão reunidas condições para o João Félix evoluir cada vez mais numa perspectiva até de ser um bocadinho semelhante àquilo que foi o Bernardo Silva.
Bem, e deixa-me referir que o Félix em Portugal não foi apenas já demonstração do potencial, mas foi um jogador que teve também muito, muito rendimento. É um jogador foi um jogador absolutamente determinante neste título do Benfica, precisamente porque não é só o potencial, é também já rendimento, embora para a Liga Espanhola o nível de exigência seja ainda maior. Outro dos temas aqui em destaque nesta semana é a estreia do Jorge Jesus, estreia no processo de treino no Flamengo, e conhecendo tão bem como conhecemos o nosso treinador português, sabemos as dificuldades que poderá ter, mas também o impacto que poderá causar no Brasileirão. Não sei se o José tem alguma opinião sobre esta entrada do Jorge Jesus no Brasileirão, mais concretamente no Flamengo.
Bem, para já dizer que entrou a todo o gás, pelos vídeos que hoje foram aqui partilhados pela comunicação social portuguesa, dizer que entrou a todo o gás. Eu acredito que o Jorge Jesus vai mudar mentalidades no futebol brasileiro, desde que a própria estrutura, os jogadores propriamente em si, acreditem naquilo que ele está a fazer e acreditem na sua mensagem e nas suas ideias. Eu acredito piamente que o Jorge Jesus poderá abrir mentalidades e mudar mentalidades no futebol brasileiro.
Desculpa interromper, só para expressar as minhas dúvidas sobre essa mudança de mentalidades. Eu gostava muito que isso acontecesse, mas eu não sei se ele vai, na sua liderança, ser capaz de incutir no jogador brasileiro a tal mudança que nós sabemos que o futebol brasileiro precisa. Com aquele calor todo, é muito mais fácil mandar o treinador embora do que meter toda a gente a correr.
Sim, é uma verdade. Eu concordo contigo. É um contexto difícil para ele, uma cultura já muito enraizada no futebol brasileiro. A questão do clima é, de facto, um handicap. Mas eu acredito que ele não vai mudar aquilo que é a sua forma de trabalhar, a sua metodologia de treino, a sua forma de pensar o jogo. Ele vai para lá exatamente com as mesmas ideias. E eu acredito, sinceramente, que ele terá que ter um nível de adaptabilidade em relação ao futebol brasileiro muito grande, mas eles também vão ter que se adaptar ao Jorge Jesus e à sua equipa técnica. Porque eu não me acredito num Jorge Jesus mais submisso ou adaptar-se mais ao futebol brasileiro. Eu acredito que ele vai para lá com as suas ideias e, independentemente de correr bem ou correr menos bem, ele, se tiver que morrer com essas ideias, ele vai morrer com elas. Portanto, ele tem o processo dele, toda a gente é de conhecimento de toda a gente, que já está bem estruturado de alguns anos para cá. E portanto vai com ele até ao fim. E eu acredito que, até pela forma como ele entrou hoje, a todo gás, a entrar de uma forma muito enérgica naquilo que é o processo de treino, naquilo que é o feedback em pleno treino, eu acredito que este dia 1 é um dia importante para os jogadores começarem a perceber o que é que podem esperar dele. E também para ele começar a analisar e perceber o que é que pode esperar da própria equipa, da estrutura e por aí fora. E depois há uma coisa que é muito importante, que é o futebol, no futebol, que são os resultados. Se começar a ganhar e se os resultados forem bons, pá, eu acredito, continuo a acreditar que ele vai prosseguir o seu caminho e vai mudar mentalidades. Se os resultados começarem a não ser tão bons, eu acredito que começando a chover críticas e percebendo que a comunicação social brasileira não é propriamente uma comunicação social fácil, e o nível de paciência no futebol brasileiro também não é elevado, aí veremos como é que ele poderá reagir. Agora, ele tem 20 dias até ao primeiro jogo, portanto, em termos daquilo que é trabalhar e operacionalizar as suas ideias em treino, é pouco tempo. E depois vai ter uma densidade de jogos muito grande em que vai jogar e recuperar, e a nível de aquisição no treino será pouco curto, se calhar, para aquilo que ele pretendia, e portanto eu acredito que esses primeiros 20 dias serão muito importantes para ele passar as suas ideias de forma vincada, como ele gosta de o fazer. E eu acredito que, se as coisas começarem a correr bem, teremos Jesus a abrir possivelmente mais portas ao treinador português no Brasil. Já lá tivemos o Sérgio Vieira e o Paulo Bento, mas agora o Jesus é de facto, tem outro nível, com todo o respeito pelo Sérgio e pelo Paulo, mas, e portanto, se correr bem, eu acredito que poderá abrir mais portas aos treinadores portugueses. Agora, que ele entrou a todo o gás hoje, entrou, e vamos esperar pelos próximos dias, até porque a expectativa está criada em torno dele está muito alta.
É normal, ele, nós conhecemos muito bem o estilo de liderança dele, e ele sabe perfeitamente que não tem tempo para estar a ir vendo como é que as coisas correm, tem de entrar como ele sabe e como ele gosta de fazer, como é característico nele, que não é a matar, mas vá, é a carregar para cima deles, porque é a única maneira de conseguir rapidamente chegar onde pretende. Aquilo que eu vou vendo já de alguns anos para trás, e aquilo, pegando um pouco naquilo que o Pedro disse, é que os brasileiros, eles querem muito crescer e querem muito aprender como podem fazer para juntar aquilo que nós fazemos na Europa àqueles que têm.
Bruno, mas os brasileiros enquanto treinadores ou jogadores?
A questão não, pode... nem esses, o público em geral. Aquilo que eu vou vendo de alguns treinadores que se dão a conhecer online, e daquilo que vou falando com uns e com outros, é uma fome incrível de saber e de conseguir experimentar no campeonato deles aquilo que se vai fazendo pela Europa.
E nesse aspecto, se o Jorge Jesus conseguir, entre aspas, domar aquele plantel, pode ser absolutamente fabuloso para todos os outros treinadores que estão mortinhos por iniciar uma revolução naquele campeonato e não têm conseguido.
Exato.
Só
vêm entraves porque quando tentam fazer diferente, és aquele que está a fazer diferente. Mas se vem alguém de fora fazer diferente, as pessoas comem com alguma diferença, não é?
Eu acho que aqui nesta perspectiva isto vai funcionar ou muito bem ou muito mal. Eu acho que não vai haver um meio termo e o Jorge diz um bocadinho nesta perspectiva e é muito sério. Nós percebemos claramente aqui no nosso contexto em Portugal as coisas resultam. Lá há uma mentalidade completamente diferente e essa mentalidade pode chocar. Há pouco o Zé estava a falar nessa perspectiva da adaptação. Será mais fácil um adaptar-se ou 30 adaptarem-se? É esta perspectiva que às vezes pode fazer com que o Jorge Jesus tenha algumas dificuldades, principalmente na questão da mentalidade.
E depois há aqui, desculpa interromper-te, mas esta questão da adaptação é muito importante, porque por um lado o Jesus tem que ter ali algumas adaptações, porque senão vai ser comido, mas por outro ele também não pode adaptar tudo, senão não faz diferença e não é um treinador que venha acrescentar, não acha?
Sim, mas atenção que o Jorge Jesus que chegou agora ao Brasil, ele não veio direto de Portugal, este tempo todo que ele passou na Arábia, serviu de certeza para ele bater umas vezes com a cabeça na parede, porque aquilo que ele queria fazer, como ele queria fazer, não era possível e ele teve de se adaptar e agora no Brasil vai ter de se adaptar também, porque a cultura é diferente e ele vai ter de encontrar os caminhos para conseguir chegar onde quer.
Sim, sem dúvida. Acho que essa adaptação é fundamental. Agora, é preciso entender, será que Jorge Jesus terá essa capacidade de querer adaptar-se e ao começar a ver as coisas a fugir ao seu controle, não terá alguma dificuldade naquilo que vai ser o processo, o controle do processo todo lá no Brasil?
Para já, assim, de repente, parece-me que estas reações que estão, pelo menos até chegarem os primeiros resultados, parece-me que os brasileiros estão um bocadinho encantados com a exigência e com o controle que o Jorge Jesus tem sobre o treino. Isso poderá ser muito importante porque lhe dá aqui uma arma perante os jogadores, ou seja, não sei se esta é a expressão mais feliz, mas inferioriza um bocadinho os jogadores sobre a posição do Jorge Jesus enquanto treinador e isso é importante para ele se poder impor. E era um bocadinho aquilo que eu estava a dizer. Ele tem que conseguir gerir o grupo e para isso vai ter que ser, se calhar às vezes, mais flexível do que aquilo que é. Pá, mas não pode adaptar tudo porque senão passa a ser mais um e passa a andar a remendar a equipa. E aquilo que o diferencia e aquilo que o torna especial ou tornou especial é precisamente o seu modelo de jogo, a sua ideia de jogo. E essa ele não pode abdicar.
E a capacidade de intensidade com que ele coloca as suas equipas. E isso no Brasil normalmente é algo que cada vez mais se vai diluindo, mas atualmente ainda se vê alguma distância em relação àquilo que é a Europa e na intensidade. E é aí que Jorge Jesus consegue também ter a capacidade de colocar as equipas com uma intensidade acima da média.
Eu acho que tem também a ver com o contexto em si. Porque lá está... O Jorge Jesus vai entrar numa realidade diferente daquela a que ele está habituado. Já entrou na Arábia e teve muito sucesso, apesar de ter saído a meio, mas teve muito sucesso. Basta ver pela quantidade de vitórias que teve, nos jogos que fez. Aquilo que me parece, e vocês estavam a falar na questão da adaptação, eu acredito que o Jorge Jesus terá que se adaptar a alguns pequenos pormenores relativos ao contexto onde está inserido, mas conhecendo como conheço, conhecendo como nós o conhecemos, por assim dizer, por aquilo que é os seus trabalhos aqui em Portugal, não me parece que ele vá abdicar de muita coisa, e isto é uma opinião muito pessoal. José,
e esta entrada com esta euforia dos próprios mídias brasileiros ao redor do trabalho dele é uma boa ajuda para ele?
Exatamente, exatamente. Ele entra forte, entra de forma enérgica, a mostrar coisas novas. É engraçado que eu hoje estava a ver o treino, não digo em direto, mas vi um vídeo, e os brasileiros achavam surpreendente os analistas de Jorge Jesus estarem a filmar o treino com um drone. Aquilo para eles foi uma grande novidade. Se calhar para nós é uma coisa perfeitamente normal, embora se calhar grande parte dos clubes não tenha possibilidades de ter um drone mas é uma coisa que quem trabalha na análise sabe que é uma coisa muito útil, mas para ele...
Quando ele sentar aquele plantel todo a ver os vídeos e a explicar a parte tática, aquilo vai ser um mundo novo ou não?
Vai, vai. E até aí vai ser interessante, porque o Jorge Jesus também não é conhecido por as suas preleções e os seus vídeos, a forma como mostra os vídeos, serem coisas muito curtas. Ele é extremamente incisivo e vai ao pormenor, é muito detalhista naquilo que pretende mostrar. Isso, por um lado, é bom.
Zé, desculpa de interromper, e aqui vem através daquela capacidade de adaptação, que é, de um início, até vai ser muito interessante. Eu tenho a mínima dúvida que as equipas agora do Flamengo vão conseguir ter uma qualidade de produção de futebol acima, e acho que o primeiro impacto de Jorge Jesus vai ser muito positivo, mas depois não será demasiado exaustivo para aquilo que é a realidade do futebol brasileiro?
Lá está, aí vamos ver. Eu acho que aí vai depender muito da adaptação... dos jogadores ao Jorge Jesus e propriamente da equipa técnica do Jorge Jesus.
E dos resultados?
E dos resultados, obviamente. Eu acho que vai andar um pouco por aí. Os resultados modelam muita coisa, escolhem muita coisa que está mal feita, quando se ganha e quando se perde vem tudo ao de cima. É um pouco por aí.
Volto a reforçar o quão importante foi esta, entre aspas, euforia que se estabeleceu ali um bocadinho no Brasil ou no Flamengo à volta do Jesus, porque isso vai ajudá-lo imenso.
É isso que vai
obrigar os jogadores a darem aquele benefício, a dar, quando tiverem naquela palestra que já está mais longa e que eles já estão um bocadinho cansados, é a moral que ele tem naquele país que vai obrigar os jogadores a ouvirem com maior concentração e não refilarem, porque depois quem fica mal são eles.
Sim, e ele já viveu isso várias vezes, porque esta euforia não é a primeira vez que lhe acontece, não é? Ele na Arábia sentiu isso, no Sporting sentiu isso, no Benfica sentiu isso um bocadinho, e é alguma coisa que ele já está habituado a viver, por isso ele sabe muito bem aquilo que vai.
Olha, sobre a Arábia, eu gostava de... O Zé há pouco disse que ele teve muito sucesso lá, e é verdade, mas eu também queria deixar aqui uma ressalva, e embora seja um contexto diferente, e nesse aspecto tem aqui algumas parecenças com aquilo que ele vai encontrar no Brasil, mas na Arábia ele tinha uma equipa muito melhor que a dos adversários, tirando um ou outro adversário, e portanto era um campeonato que por norma a equipa dele já dominava. E o que acontece é que as características do Brasileirão são diferentes. Todas as equipas conseguem ganhar a todas, o campeão é completamente imprevisível.
Verdade.
Qualquer jogo há uma imprevisibilidade muito, muito maior. E isso é uma dificuldade, obviamente.
Eu acho que é uma dificuldade que pode ser transformada em facilidade. E nós acho que um bocadinho na nossa vida devemos transformar todas aquilo que são as nossas ameaças em oportunidades. E o Jorge Jesus pode transformar isso numa oportunidade. E essa oportunidade pode ser claramente pela diferença que é a intensidade com que ele vai colocar na equipa do Flamengo. Porque se é tudo muito balizado na perspectiva do equilíbrio, se ele consegue fazer um bocadinho o upgrade com a intensidade, tendo ele a qualidade, porque a equipa do Flamengo no ano passado ficou em segundo lugar, ou seja, está neste momento também a discutir, porque tem um campeonato inteiro na pela frente, ele pode fazer esse upgrade e conseguir claramente dar aquele clique que é importante e que não possa faltar à equipa do Flamengo. Agora é importante é perceber, porque ele na Arábia também teve pouco tempo, será que ele estando mais tempo conseguiria... manter os resultados que estava a ter, é sempre um dúbio e nós não temos a resposta claramente certa nesta perspectiva. Agora, acredito que vai influenciar muito o futebol brasileiro. Esta chegada derrompante criou alguma notoriedade que lhe vai permitir claramente nos primeiros tempos trabalhar sobre um bocadinho de terreno, e isso vai ser importante. Agora vamos ver até que ponto é que ele depois acaba por conseguir pegar nisto e ter sucesso, mas sim a longo prazo, ser duradouro nesse sucesso.
Bem, uma coisa parece-me certa: se realmente o jogador brasileiro, neste caso os jogadores do Flamengo, estiverem com disposição e com disponibilidade para mudar o seu jogo, para aprender e para seguir o seu treinador, o Jorge Jesus vai mesmo ser um revolucionário no Brasil. Eu recordo-me de alguém ter dito que no Brasil já estava o Sampaoli, que não percebia porque tanta euforia à volta do Jorge Jesus. Mas eu até recordo que em tempos um elemento da própria equipa do Simeone me pediu a mim do Simeone não, perdão, do Sampaoli, me pediu a mim vídeos sobre como as equipas do Jorge Jesus atuavam. Isto para se perceber ao nível a que está o treinador português, embora nem sempre cá em Portugal lhe tenhamos dado o devido valor. Portanto, acredito que se os jogadores não sentirem na liderança do Jorge Jesus um entrave e se estiverem preparados para o seguir, aquilo que ele fez em Portugal, que foi uma revolução tática, acredito que possa estar à beira de acontecer também no Brasil. Estamos à beira da meia hora e com isto vamos ter que encerrar o nosso programa. Foi um prazer, uma vez mais, tínhamos mais temas para falar, mas a conversa fluiu de forma bastante interessante e ficaram algumas coisas por dizer. Quero mandar então aqui um abraço para vocês todos e depois em especial para o Bruno, para o José e para o Leandro que estiveram aqui hoje comigo, Pedro Bossas. Um abraço, malta.
Um abraço.
Obrigado. Um abraço.
And I speak what I saw, know what you want that I want to say. You understand this? My words come from my heart. For me, this is the game. This is the game. Okay? Thank you, everybody.